Disparada, disparada no esporte. Regiane Ritter.
Muito bem, estamos chegando, que o dia seja maravilhoso. Vamos falar de esporte aqui na Gazeta Online com uma pergunta que não quer calar. E acho que todo torcedor, independentemente do time, esteja se perguntando isso. Quando o STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva no Rio de Janeiro, irá julgar o pedido do Vasco da Gama de anulação do jogo com o Inter em São Januário? Derrota do Vasco 2-0. Os dirigentes vascaínos alegam haver impedimento de Rodrigo Dourado no primeiro gol gaúcho, e havia. O árbitro Flávio Rodrigues de Souza pediu ajuda do VAR, e o árbitro do VAR era José Cláudio Rocha Filho, que alegou não poder ver as imagens porque o VAR estava descalibrado e as sombras em movimento não davam a linha de impedimento. Bizarro. Depois de 3 minutos de espera, o árbitro de campo assumiu a bronca e validou o gol por conta e risco. O campeonato acaba amanhã e o presidente do STJD, Otávio Noronha, pediu urgência da CBF no fornecimento de áudios e vídeos. Urgência? Só agora? Eles são verdadeiramente muito folgados, irresponsáveis e de uma incompetência a toda prova. O Vasco deve ser rebaixado e o torneio vai ficar sob júdice? Assim não, né? STJD, CBF, tomem um rumo na vida, façam apenas o mínimo necessário, nem isso. Bom, sem encrenca corre a Champions League em sua fase de oitavas de final. Ontem, 2 jogos, o líder do campeonato espanhol, Atlético de Madrid, confirmando que está em queda, perdendo em casa para o Chelsea inglês 1-0. Agora a vaga será decidida na Inglaterra. E o Bayern de Munique continua dando show. 4-1 na Lazio, na Itália, e está com as mãos na vaga para as quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Difícil encontrar alguém que possa parar o Bayern de Munique. Hoje, 2 partidas fecham os jogos de ida. Na Itália, o Atalanta recebe o Real Madrid, que se vencer, aumenta o vexame do Barcelona, que perdeu em casa para o PSG francês semana passada, 4-1 no show de Mbappé. Neymar nem fez falta. Na Alemanha, o Mönchengladbach, Borussia, espera o Manchester City. Saindo e falando agora da seleção feminina de futebol, as nossas brasileiras se despedem hoje do torneio Chib Leaves Cup, enfrentando o Canadá. As brasileirinhas golearam a Argentina 4-1, perderam para os Estados Unidos 2-0 e esperam fazer um bom jogo na despedida hoje contra o Canadá. A técnica sueca, a Pia Sundhage, usou o torneio para tirar dúvidas e escolher as 18 jogadoras que irão aos Jogos Olímpicos de Tóquio em julho e, evidentemente, vai tentar corrigir os defeitos apresentados diante dos Estados Unidos. Não é demérito perder para hoje a melhor equipe de futebol feminino do mundo. Aliás, tempo de dizer que, apesar das dificuldades causadas pela pandemia, atletas brasileiros acreditam em conquista recorde de medalhas no Japão. Tomara que venha uma com o futebol feminino. Há muito tempo a gente torce para isso. Na divulgação da tabela de todos os campeonatos, a CBF avisa que não vai interromper estaduais nem o nacional em todas as suas séries durante jogos eliminatórios para a Copa do Mundo Qatar 2022, nem durante a Copa América, a ser realizada na Colômbia e na Argentina de 11 de junho a 11 de julho. Agora, é assustador o número de torneios e as datas se sobrepondo com um calendário apertado. Muito apertado. E depois não adianta chorar. E se o futebol brasileiro é um dos mais devedores do mundo, fica aqui a nossa curiosidade do dia. Por que jogar tantos e tão deficitários torneios? Não há resposta. Em tempos normais, a diminuição de torneios aliviaria até o bolso do torcedor. Aliás, por falar em torcedor, ele não pode ir aos estádios, mas a aglomeração da torcida do Flamengo no jogo com o Internacional, no entorno do Maracanã, não contou com prevenção da PM, a Polícia Militar, para que essa aglomeração não acontecesse. A polícia estava lá, segundo ela, para garantir a ordem e evitar violência, mas para impedir a aglomeração, não. O que é que nós estamos esperando? Tantas campanhas, fique em casa, use todos os protocolos, cumpra todas as necessidades, higienização total e absoluta, e depois não impede uma aglomeração de futebol. Bom, imaginem quinta-feira, ou melhor, até quarta, no embarque para São Paulo do Flamengo, e quinta na volta para o Rio. Se voltar campeão, então, para o Rio de Janeiro. A torcida do Inter também deve comparecer fora do Beira-Rio, lá na capital gaúcha, e ninguém para impedir. A prática esportiva é um lazer para os amadores, ocupação principal para os profissionais, enriquecimento e fama para os melhores, mas deve também gerar responsabilidade e preocupação em quem se torna referência para o povo. É, pedir para as pessoas a colaboração na não propagação do vírus, bem que podia ser um ato espontâneo, não dependendo de uma campanha dirigida pelos crânios da propaganda e marketing. Isso tem ficado para os políticos não respeitados, não tão respeitados e queridos do Brasil. Também é parar para pensar, né? Você já imaginou o Neymar pedindo para o torcedor: fique em casa, promova a higienização, mantenha o distanciamento social, e depois promove uma festa de aniversário milionária para cerca de 500 pessoas no Brasil? Não dá, é querer demais também, né? A gente às vezes fala as coisas sem pensar. Bem, e antes de irmos embora, vamos informar que o jogador de golfe Tiger Woods sofreu acidente de carro ontem pela manhã nas cercanias de Los Angeles, nos Estados Unidos. A lenda do golfe estava sozinho e seu veículo capotou por volta das 7 horas, próximo de Los Angeles ele estava. Foi socorrido no local e levado a um hospital e foram constatadas múltiplas lesões nas pernas. Ele passou por cirurgia e, segundo os médicos, tudo correu muito bem. A polícia constatou que o astro do golfe não tinha ingerido bebida alcoólica, mas não foi feito na hora exame para medicamentos. Isso porque Tiger tem um histórico. Ele já foi encontrado dormindo ou desmaiado ao volante de seu carro e alegou ter feito uso de fortes analgésicos para dor nas costas, um problema que já o impediu da prática do esporte por vários anos, e segundo o boletim médico, Tiger Woods está fora de perigo, felizmente. Mas verdadeiramente ele já operou, já passou por cirurgia nas costas. É muito comum usar excesso de medicamentos para dor. Todos se lembram de Michael Jackson, que chegou a brigar com o seu médico pessoal, seu médico particular, o astro da música pop, pedindo receita, receituário controlado e especial para medicamentos contra a dor. Esses analgésicos fortíssimos, que até muitas pessoas conseguem sem receita médica, mesmo sendo taxa preta aqui no Brasil, e tomam excessivamente sem pensar nas consequências. As consequências são absolutamente terríveis, e Tiger Woods tem esse histórico de uso de medicamentos. Até essa dor das costas deixou o astro do golfe, o jogador que já chegou a ser o mais bem pago de todo o mundo e por vários anos, fora da prática do esporte. Agora ele estava voltando, iria participar de um campeonato na Califórnia, mas tudo foi paralisado mais uma vez em função desse acidente, que causou múltiplas lesões nas pernas, cujas cirurgias tiveram êxito, porém ele deve evidentemente ficar um bom tempo afastado da prática do esporte que mais ama e pela qual se consagrou, sendo considerado o melhor do mundo, o golfe. Tiger Woods que se recupere o quanto antes e que possa voltar à prática do seu esporte. Afinal de contas, os grandes, os melhores, viram referências. E pessoas que dizem, meu ídolo, eu me lembro do Fábio, goleiro do Cruzeiro por tantos e tantos anos, agora recentemente, que disse uma vez, respondendo a uma repórter, esta pergunta: Fábio, como você se vê, como você se considera um ídolo da torcida do Cruzeiro? E ele muito calmamente disse, não, um ídolo não. Eu posso ser uma referência para os jovens torcedores do Cruzeiro, idolatrar só a Deus. Quando há consciência, quando há conscientização, as pessoas param e esbarram. Pode ser uma referência no esporte e pode ser um péssimo exemplo na vida pessoal. Está cheio disso no mundo todo. Não é só no Brasil, é em todas as partes do planeta. Mas a gente vai esperar que todos se deem bem na vida, exatamente não copiando e não imitando o que os outros fazem de ruim. Depois dessa, eu vou indo embora, dizendo que falei aqui na Gazeta Online com assistência técnica de Agnoel Santiago Popó, supervisão técnica do Robertinho Vilela, coordenação Renato Tavares, direção-geral da Faculdade Casper Líbero e Gazeta Online, Wellington Andrade. Muito obrigado pelo carinho, um abraço, eu volto.
Regiane Ritter, disparada no esporte.